Se a população não colaborar, Cascavel poderá entrar em epidemia de dengue. A estimativa preocupante foi revelada pela Secretaria de Saúde durante coletiva de imprensa e não está longe para que isso ocorra. Se o número de casos continuar aumentando, em abril ou até mesmo março, a cidade poderá sim estar em situação de epidemia. Já são 140 casos da doença confirmados no município. No Paraná, são mais de 26 mil casos confirmados. Em coletivo, o secretário de Saúde de Cascavel, Tiago Stefanello, chamou a atenção para que a população colabore.
Temos outros municípios já em epidemia, como Jesuítas, Quatro Pontes, Guaíra, Marechal Cândido Rondon e o principal. O estado do Paraná já tem 23 óbitos de dengue. É o maior índice da história do estado do Paraná. Isso nunca aconteceu antes. E desses óbitos, próximos à nossa cidade, como Medianeira, Jesuítas, Nova Aurora e Marechal. Então é muito sério o problema da dengue. Cascavel está num risco alto de epidemia, conforme o último índice do Lira, 5.2. Nós ainda não estamos em epidemia, mas conforme os casos notificados que vêm ocorrendo nas últimas semanas, é bem provável que isso aconteça no mês de abril ou até mesmo no mês de março, se nós não reforçarmos as ações neste momento. Nós temos hoje 947 casos notificados, 501 casos descartados, 306 aguardando resultado e 140 casos confirmados. Nenhum óbito. Tivemos 3 óbitos em 2019, nenhum óbito até esse momento. Mas a curva epidemiológica mostra que o aumento progressivo dos casos confirmados, ele vem sendo de 30% na última semana, e a quantidade de consultas que nós estamos realizando de pacientes com esses sintomas nas UPAs cresceu de forma muito significativa. A UPA Brasília, na média, ela está tendo mais de 50 pacientes por dia passando por consulta. A UPA do Veneza, na média, está tendo mais de 30 consultas por dia do que a sua média. Nós temos na UPA Veneza uma média, nós tínhamos uma média de 350 consultas por dia, está passando de 400 consultas por dia. Na UPA do Brasília, nós tínhamos uma média de 257 consultas, nós estamos passando de 340 pacientes em alguns dias.
A diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, também cobrou que cada um faça a sua parte na eliminação dos criadouros, limpe seus quintais e desmistificou notícias e receitas falsas que circulam sobre o atendimento dos agentes de endemias e sobre formas de combater o mosquito.
Tem circulado em alguns grupos de WhatsApp roubo de uniformes de agentes. Não existe, nós não tivemos roubo de uniforme, os nossos agentes, eles têm a identificação de crachá, eles estão sempre com um documento também, ou identidade, ou carteira de motorista, CPF, e não houve nenhum tipo de roubo de uniforme, tá? Então não existe isso. Algumas pessoas têm ligado, algumas empresas ligadas na Vigilância em Saúde Ambiental e pedindo dedetização. Nós não vamos fazer dedetização para combate ao Aedes. Está sendo feito o uso do UBV pesado acoplado ao veículo, Fumacê, que é uma aplicação de inseticida específico de combate ao Aedes, mais uma ferramenta, mas nós não estamos fazendo dedetização. A dedetização das casas, das empresas, é responsabilidade do empresário e do morador. Vinagre de álcool, gente, não funciona no combate ao Aedes. Pelo cheiro, ele pode espantar o mosquito por algum tempo, tá? Mas nada vai impedir que venha ali o outro mosquito, após passar o cheiro, coloque o ovo e a gente tenha aí um novo mosquito. Então, vinagre de álcool, água sanitária com sal. A água sanitária também só vai espantar o mosquito enquanto tiver cheiro. Tem até algumas páginas, se você procurar na internet, que fala água sanitária em dias fixos da semana. É só enquanto tiver cheiro. Então, assim, você vai ter que estar todo momento colocando água sanitária lá para espantar. Mas isso não vai acabar com o problema se você não eliminar focos e criadouros. Tá? Limão com cravo, citronela, borra de café, nada disso resolve. tá? Nada disso pode espantar momentaneamente, mas nada substitui eliminar os focos e os criadores, nada substitui eliminar a água parada, nada substitui limpar o quintal, dar destino correto aos resíduos que a gente tem nas residências.
Mesmo que não haja confirmação da doença, quem estiver com sintomas suspeitos de dengue precisa buscar uma unidade de saúde para já iniciar o tratamento, conforme explica a médica e assessora técnica da Secretaria de Saúde de Cascavel, Luciana Osório Cavalli.
Quadro de febre, geralmente febre alta, acompanhado de dor no corpo, dor de cabeça, a dor retroocular, a dor atrás dos olhos. Em alguns casos, aparecimento de rash cutâneo, que são umas lesões avermelhadas na pele. Em alguns casos mais graves, ele pode cursar com sangramento espontâneo, dor abdominal, náuseas e vômitos, né? O que a gente gostaria de destacar é que nem todos os pacientes com suspeita de dengue precisam fazer o internamento para o tratamento, mas a hidratação, ela é muito importante. Não é obrigatório que essa hidratação seja feita via endovenosa, ou seja, não é o soro na veia que vai resolver, mas sim a hidratação com líquidos intradomiciliar. A maioria dos casos de dengue são casos classificados como não graves, como leves, né, o tipo A e B, e os casos mais graves, que a gente classifica como C e D, esses sim vão ter que fazer o tratamento internado. A gente tem tido muitas pessoas procurando as UPAs e algumas reclamações relacionadas ao fato de que alguns pacientes não fazem o exame para diagnóstico de dengue no momento em que ele procura o atendimento. O exame da dengue, da sorologia, ela só pode ser feita de 7 a 10 dias após o aparecimento dos sintomas. E o tratamento para dengue, ele ocorre independente do diagnóstico. Uma vez que se suspeita de dengue, pelo quadro que eu comentei antes, que significa febre, dor no corpo ou dor de cabeça, já se inicia o tratamento da dengue, que é hidratação e medicamentos para os sintomas de dor no corpo. Destacar que o melhoral infantil, o AS, o cataflam, o ibuprofeno não pode ser usado em caso suspeito de dengue, porque ele agrava ou aumenta o risco de casos de dengue mais graves, porque eles fazem uma reação no organismo que pode prejudicar a pessoa que faz uso. Então, somente a paracetamol e dipirona deve ser usados para tratamento da febre ou da dor no corpo da dengue, tá? Sempre procure unidades de saúde, até porque, como a maioria dos casos são classificados como casos não graves, mesmo que a paciente procure uma unidade de pronto atendimento, ele vai receber o tratamento inicial, a prescrição desses sintomáticos, que é a hidratação, paracetamol e a dipirona, e será orientado pela equipe a procurar uma unidade de saúde para o acompanhamento desses casos.
Tatiane Bertolino para a CBN.